Podcast Brasil apresenta.
Você lembra do como é o nome da daquele
é aquele negócio em cima daquele eu sei.
Aquela banda do tocava uma
tinha um cara com nome estranho.
Se não me falha a memória.
Demorou, mas nós voltamos.
Estamos de volta.
Se não me falha a memória...
Número 20.
É 20 mesmo?
Você viu que agora o Robson com eco.
Com eco? É o seu Creyson.
É a ausência de conteúdo.
Não tem nada pra falar. E com o Marquito Romero.
Marquito aqui. Romero, convidado especial aqui.
O nosso produtor ganha voz.
Exatamente. Ele existe.
Enfim, ao vivo.
Olha, tá vendo?
Estou aqui com o Gustavo Hendrix também, coordenando, pilotando. Está numa fase mais MPB, mas ainda gosta dele.
Exatamente. E o Raul nas interferências, sempre muito bem elaboradas.
Ele é o moderador.
Certo? Moderador. E hoje, o que estamos ouvindo, Robson?
Furia Hippie. E eu acho que eu vou passar a palavra para o Marcos.
Furia Hippie.
Uriah Hippie, como vocês quiserem.
Uriah Hippie, não.
Uriah Hippie.
Mas...
uma banda maravilhosa.
Qual a origem do nome Uriah Heep? Qual o significado,
por acaso,
Robson?
Olha, Uriah Heep, assim, eu nunca gostei.
Olha, pera
nunca gostei.
Pera um pouquinho. Você teve tempo pra caralho pra pesquisar essa merda, meu. Porque quantos programas a gente falou que ia fazer Uriah Heep?
Quando começa com esse negócio de enciclopédia do rock, já viu aqueles livros que, na verdade, são só a capa e a madeira? Você enche a estante.
E vem uma arma
esse
dentro.
Esse sou eu.
Ah, entendi.
Assim, metro. Isso eu sei. Mas
o que que você ficou fazendo esse tempo todo, Robson, que a gente não gravou, que os ouvintes estavam enlouquecidos, enlouquecido. E que você não sabe o nome de Uriah Heep? Da onde vem essa porra?
Não, isso eu sei. Eu só não posso comentar muito do álbum, né?
Ah, bom, então comente.
Não, esse é o... não, Uriah Heep, assim, Charles Dickens, né? David Copperfield é um personagem.
Oh,
então eles estavam...
Não, como é que é?
Não, porque assim,
Charles Dickens.
Escritor, né?
Charles Dickens. Positivo.
Ele escreveu Oliver Twist, David Copperfield. Isso. E tal. E Uriah Heep era um personagem miserável desse livro. Ainda tá se ouvindo aqui?
Você tá me ouvindo?
Linguagem dos Sinais. Eu tô pra caralho.
Tá, pô, que
voz
legal.
Potente.
Pô, que legal.
Você não tá se ouvindo, né?
Não. Não,
Tim Maia no show, cadê o retorno?
Cadê o retorno, porra?
E o espelhinho também.
Bom, e aí, continuando, e aí, Charles Dickens, o que tem a ver Charles Dickens e Uriah Heep?
Então, Charles Dickens escreveu vários livros.
Certo.
Um dos mais famosos, David Copperfield.
Certo.
Uriah Heep é um personagem.
Que virou mágico, é isso ou não? Não.
Eu acho que a mãe gostou e falou, não, deixa eu ler.
Gente, tô tão confuso, meu.
Homenagear o filho.
Eu começaria de novo, Robson. O que tem? É um livro do nosso amigo Charles Dickens, é isso?
Isso, e é um personagem dentro do livro. É que nem o Jethro Tull. O que é Jethro Tull? Era um agrônomo suíço. Tem alguma expressão? Nenhuma. Os caras gostaram do nome
e fizeram uma merda de banda. Ah, entendi.
Não, aliás, divergências.
Divergências. Não,
isso tem explicação.
Flauta.
Não, é alguma coisa fálica que você...
Não.
Não, Zé.
Flauta.
Você gosta de Rick Wake, mas estávamos conversando...
Mas não é flauta, porra.
Não, peraí. Mas a estrutura é a mesma.
Você já ouviu a Barca do Sol?
Não,
então tem um flautista aqui... na Barca do Sol também.
Puta, velho. Você vê que... Estou aqui para vocês que não estão nos vendo, ou seja, todo mundo, né?
Certo.
Estou segurando a capa aqui, a Barca do Sol, um álbum que só o Zé tem.
Isso é raríssimo.
Um álbum de
1900 e...
autografado pela Rainha Vitória. Isso aqui não sei de quando.
O que eu estou achando mais legal desse álbum é que ele
é um lixo.
Ele tem um escrito grande atrás, estéreo.
Estéreo.
Já é um puta diferencial sem estéreo.
É legal.
É. Com bom. S mudo, né? Assim, é uma coisa...
Bom, e o que nós estamos ouvindo? Já que o Robson não sabe nada, mas o que nós estamos ouvindo? Rainbow Demon.
É uma das grandes faixas. Por uma que quiser comentar.
Você que sabe tudo sobre Uriah Heep.
Não, realmente, essa banda também não entra no meu...
Não?
Não, não.
Mas o que nós estamos fazendo aqui? Não,
vou explicar pra você. O problema do Uriah Heep é assim. Você junta o Deep Purple.
Deep Purple.
Você junta o Emerson, Lake & Palmer.
O Ian Gillan solo.
Bate o liquidificador, põe muita água, é Uriah Heep. Porque
não,
eles parecem muita coisa, mas
a capa
não tem identidade
do Yes.
Nenhuma.
A capa do
a
Yes.
Capa do Yes. Então, você já pegou o espírito.
É. Todas as capas deles são chupadas do Yes.
É
uma montagem.
A capa está no site.
Por isso que é muito legal. Cada álbum deles é uma coletânea de outras bandas, né? Porque é tudo influência.
The Best of All. Devia se chamar The Best of All.
Por exemplo, olha...
Mas não fez muito sucesso a banda, né?
Não. Assim, eles nunca conseguiram estourar nos Estados Unidos. Eles são um fenômeno europeu.
Europeu. O que, que é? Inglês?
Inglês. Uhum. E na Europa inteira, assim, é cultuado, tá, mas nunca conseguiram decolar. O Demon Wizards, o Salisbury e o Terceiro Homem, que eu não lembro, foi uma trilogia que eles conseguiram fazer muito sucesso. E colocaram, por exemplo, Easy Living, se você colocar agora,
uh-huh,
é uma música que Qual chegou boca? A estourar nos Estados Unidos. Mas se você ouve e fala, é o Anguilan, é o Anguilan tocando com Deep Purple com sono. Entendeu?
Então, vamos parar com o Ramon Demon bem e vamos descrito. Direto pro Easy Living, que foi referenciado aqui pro Robson.
Ó. Isso é um clássico.
Bacana.
Top chart nos Estados Unidos.
Bacana, vou até aumentar o volume. O volume eu aumento aqui, peraí.
Vê se não é o Ian Gillan. O Byron
e nem o John Lord. Então.
John Lord. Easy living. Você cantando em cima, Zé, deu pra ver muito que era o Ian Gillan.
Ah, não, então peraí.
Não, ó.
É o próprio.
E o John Lord.
No tecladinho maravilhoso.
Tecladinho. Né?
Tecladinho
é uma grande CT. Música, uma puta música.
Mas é isso mesmo, né? Tem uma puta jeitão de cover, né, cara?
Tem. É o cover mais honesto, assim. É
um bom cover, né?
É um original de segunda geração.
Exatamente. É. E todos os álbuns dele seguem nessa linha.
É, eu acho que até nesse. Eu acho que a gente esqueceu de falar no caldo aí, o Black Sabbath. Porque a partir do esse é o quarto álbum, o álbum anterior que eu também não lembro.
Puta, né? Black Sabbath a gente não colocou até hoje no programa,
mas eles,
né,
estão representados aí, porque eles tinham essa fase demoníaca. Então ninguém tá falando Demons and Wizards, né? Rainbow Demon, que é a faixa que a gente tava ouvindo. Então tem toda essa coisa meio satanista e tal. Eles têm essa cara, né? Tem essa pegada.
Mas,
o Abominog é um álbum de 82, tem um demônio na capa e tal. Depois... a coisa não rolou mais.
Você tá falando do Uriah Heep.
Quando a gente fala do Uriah Heep, a gente fala de todas as bandas ao mesmo tempo, né?
Ah, bom, entendi.
Você coloca vários, vários programas num só.
Dependendo, né, da faixa, você fala uma ou outra, entendi.
É. Mas é. Quer ver? Se colocar em The Wizard, o próprio aqui tem uma referência legal que ele ligou, James Gang.
Qualquer... James Gang.
Peraí. The Wizard?
Gente, como eu nunca ouvi o Uriah Heep, eu vim aqui na internet procurar algum material.
Conteúdo. Você viu que tá fraco, né?
Pra poder dizer alguma coisa.
Pra cacete.
Então fala, Raul.
Então, 27 de setembro de 2006 no Canecão.
Ai, meu Deus.
E 28 de setembro em São Paulo.
Sim. Oh,
juro,
mas no Via Funchal. Olha, sem o Byron, que era o grande vocalista.
Não, olha,
que morreu.
Estamos gravando em 2 de setembro.
Ele morreu?
Ele morreu.
Isso é uma prévia maravilhosa, Zé, pro show do Uriah Heep.
Isso, sério, cara.
Vai lotar, cara.
Isso. Fora, eu queria fazer também um comentário aqui, que uma coisa que aconteceu durante essa entressafra do Se Não Me Falha, que foi o fato da Oi ter feito um comercial com a Sônia Rocha.
Isso.
Quem não viu, eu vou colocar o link no ali no site para quem tá no YouTube. É um celular novo lá que eles lançaram e diz assim: imagina se isso cai em mãos erradas. E a Sônia Rocha.
Debulhando.
Debulhando.
Por isso que exatamente. Eu falo, de repente fala de tudo. A Sônia Rocha, ela tá aí também.
Ela tá em tudo.
Tá inserida. Tem um
ela tecladinho. Bebeu da fonte.
Ela bebeu. Não, o Alexandre dos teclados, ele pegou uma coisa meio aí. Olha.
O que é isso? Poet's Justice.
Isso. Você vê uma coisa meio... Pô, você parece um monte de coisa, né?
É uma coxa de retalho do
Rock. É o melhor álbum.
Qual? Esse é o melhor álbum dele?
O melhor álbum. Ponto alto.
Vou aumentar um pouquinho o volume aqui.
Não, assim, os caras eram afinados. O Byron canta pra caralho. Canta pra caralho. Aí ele não tá imitando muito o Gillan, mas ainda lembra, né?
Eles carecem de originalidade, né? Na verdade, o problema é esse. Eles tocam bem, cantam bem, mas a música sai legal.
É, eles aperfeiçoam até. É um bando de japonês, não consegue criar, vai, né?
Absolutamente politicamente correta a sua observação.
Exato, perfeito. Acabamos de perder todos os nossos ouvintes.
Pelo que me consta, eu não vi nenhum Fukuda, nenhum cara na cara.
Nós já recebemos e-mail, mensagens de Tóquio, Robson.
Não, é um brasileiro lá.
Não, mas.
Sim, mas é que é capaz dele estar pegando. Ele tá pegando uma japonesa, pô.
Não, mas brasileiro em Tóquio não é japonês.
Hã?
Você acha que
não? Não, mas tem um problema. Olha só.
Mas tem olho puxado.
Veja só, esse é o drama do japonês. O japonês que nasce no Brasil chega aqui, ô japonês, ele nunca é brasileiro. Vai pro Japão, ele não é japonês, ele chamou ele de brasileiro. Então o cara é um cara que não consegue se encontrar em nenhum lugar do mundo.
É o elo perdido.
É o elo perdido.
Um sem fato.
Ele devia morar em Madagascar, pelo visto, né? Talvez se encontre.
Zé, mas assim...
Você pediu pra colocar uma música, qual que é? The Wizard.
Vamos perguntar pra você, assim, quando você falou desse álbum, então, que música que você lembra? Falo, puta, que é do caralho que você ouviu pra cacete desse álbum.
Puta, eu lembro da capa pra cacete. A capa eu lembro bem.
Você é bom de capa, Zé.
Eu sou bom de capa. Memória fotográfica, cara. Entendeu? A capa eu lembro demais.
Tem que fazer um fotolog. Véio.
Aliás, eu lembro o seguinte, quando pintou de eu conhecer esse disco aí, eu... olhei e falei, nossa, mas um de Yes que eu não conheço. Porque, pela capa, eu falei, não, é Yes, cara.
Foi naquele lugar lá onde se alugava LP?
Não. A gente tá com um livro aqui da Ana Maria Baiana, maravilhoso, o Almanac dos anos 70. Eu não sei porque escreveram dos anos 80 antes dos anos 70, né? É um absurdo. Agora saiu dos anos 70.
É, vai ter nos 60.
Não, mas saiu primeiro dos anos 80.
É que tava na modinha, mas tava modinha. Muita festinha. Não.
Agora a Ana Maria Baiana fez esse bacana aqui.
E teu... Vale dizer que ela é um broto ainda.
Não, o Robson tá apaixonado.
Ela dá um caldo, dá um caldo. Dá um caldo.
Dá um caldo é um comentário fino, né? Que a mulher já se sente
elogiada.
Não.
A gente pode convidar o Robson para esse programa feminino que tem aqui na Podcast Brasil, como é o Pode Entrar?
Pode entrar, né?
Para falar sobre as moças aí.
Você sabe que a ideia era, no último, a gente queria chamar alguém. É porque a gente grava lá na Yang, né? Esse programa.
Uhum.
A gente queria chamar alguém da criação, tal, não sei o que, poderia ter sido você, né?
Você pode chamar o também, ele pode dar um pulo lá. Que... Na Yang, ele vai adorar ir até aí.
Coincidência, né?
Ah.
Mais uma para edição.
Não.
Um outtake.
Essas
o DVD,
coisas...
sabe aquelas cenas que não rolam?
Censurado.
Erro de gravação.
Falha a memória.
Mas não, eu acho que em nome da legitimidade do programa, acho que isso é uma coisa que não tem problema nenhum.
Eu não tenho conta pra pagar nenhuma.
É um ermitão, né?
Tá tudo bem.
Pô, eu ia falar...
só esquecer os predatados, tá bom.
Eu ia falar uma coisa, vocês desmarcaram o livro que eu ia ler, pô. E agora? Onde tá?
Não, Zé.
Mas na verdade, assim, ela conta aqui, eu não vou lembrar, mas ela falava um negócio bacana. Você perguntou se você alugava LP, né?
Isso.
Não, era um tempo que LP era um troço difícil pra cacete. E ela conta no livro justamente isso, que você guardava as economias pra alguém que ia viajar, que você conhecia, e falava, puta, me traz o LP do... o álbum de não sei quem.
Puta, aí chegava torto no fundo da mala, é isso?
Não, mas puta, não importa, né, cara? Isso que era importante. Ah, aqui, ó, ela coloca uma frase maravilhosa, assim. Faziam-se sacrifícios aos poucos importadores... punham-se economias nas mãos dos amigos que porventura viajavam e ouviam-se discos importados em grupo numa experiência compartilhada e quase religiosa.
Isso... se não me falha a memória, esse é o espírito.
Então, mas isso é maravilhoso, porque é uma coisa que a gente perdeu, né? A gente não ouve música em grupo.
Pelo contrário, acabou. Hoje, né? Com iPod.
É absolutamente individual, virou assim uma escova de dente música. Então, pô, é só...
Os caras não estavam pensando em fazer a festa do iPod? Cada um vai com o seu, com a sua música.
Vai ser engraçado.
Silêncio.
Uma interação
zero,
total.
Né?
Autistas, né?
Quase que não precisa ir, né? Pode ser pela internet também.
Então, isso perdeu.
Um grande encontro.
E perdeu também a magia do. O CD também fez perder muita coisa, né? Essa coisa que eu falo da capa. Porque era o seguinte, você ficava em rodinhas e passava a capa e outras coisas também.
O encarte, né?
Você ficava passando a capa de mão em mão. Né? Então o pessoal via a capa, lia o negócio.
Não só a capa.
É, não, tinha outras coisas que passavam de mão em mão também, mas a capa certamente passava.
Eles jogavam passanel.
E passa a capa.
Passanel.
Passanel. Então rolava esse tipo de coisa que era um troço de estímulo visual muito grande, né? Então a música perdeu isso daí, né? Você tem aquela merda daquela capinha de CD que não serve pra nada, né? Aquilo é um lixo.
E com o MP3...
Hã? Isso. O MP3 agora perdeu tudo, né?
Toda a referência visual.
Exatamente. Então...
Você compra a granel, né?
É engraçado.
Não vou mais o álbum.
E agora tá lançado nos Estados Unidos a volta do vinil, né? Novo tocador de vinil.
A laser.
A laser. Então vão, todos os vinis vão poder ser resgatados.
Que do cacete.
Não... Ah, e o...
Como é que chama isso?
Aproveitando que o Raul tá aqui, a trama lançou o do Tim Maia.
O Racional.
O Racional. Racional.
Logo depois do nosso programa. A gente lança tendências.
Não, nós lançamos tendências, exatamente. É. Não, mas o bacana que eles lançaram, duas versões. A versão digital e a versão com os chiados do vinil.
Isso. No mesmo CD,
no
né?
No mesmo CD, pra quem tem saudade de chiado do vinil. Então, na verdade, é engraçado. Eu tava vendo assim, parece que existem 12 grandes tendências comportamentais no mundo da atualidade que servem pros próximos 2, 3 anos, né? Uma delas é essa nostalgia daquilo que você não viveu. Né? Então, eu acho que tem tudo a ver com essa história que a gente tá fazendo. O programa, se não me falha a memória, tem isso, Zé? Temos aqui o Marquito, que tem quantos anos, Marquito?
25 anos.
25 anos de idade. O Robson, que tem quantos, Robson?
38, na lombo já.
38? Então, que boa merda. Parte dessas coisas que a gente tá falando não foram vividas no tão vividas assim.
É. Não, eu ouvi LP em grupo e tenho 35.
35?
Não, esses caras estavam ocupados com outras coisas.
Não, LP em grupo sim, mas... Esse álbum é de 72.
É, esse álbum realmente não.
A gente não tava nem...
Tá certo?
É só um cara que fabrica isso? Laser vinil.
O que? O vinil... Saiu uma matéria, não sei aonde, que eu vi falando desse tocador de vinil. Que eu achei bem interessante a brincadeira, né? Deve sair por uma pequena fortuna,
sim,
né?
Sim.
O primeiro deles, né? Mas legal. Agora, vocês pediram aqui uma música aqui do... Do Yura Hippie, é essa daqui? Qual que é essa daqui? Não, Circle of Hands.
É a melhor faixa, a melhor faixa.
É o melhor?
Ah, porrada, porrada.
Vamos curtir.
Tá na linha do Sweet Freedom, porrada. Ah, essa música tem uma frase, quer ver? Ouça agora. O hoje é apenas o ontem do amanhã. Essa frase...
Hoje é apenas o ontem do amanhã.
Segura pra entender,
é verdade.
Mas virou uma banda que futuramente exploraremos.
Com certeza. Referência do.
É uma referência de uma banda?
Ela usa essa letra pra desenvolver uma coisa muito superior.
Nacional.
Muito mais bacana. Nacional.
Nacional.
Que banda? Será no próximo programa.
Que banda. Atenção.
Olha pro joelho dele, olha pra mim. Joelho de porco!
Joelho de porco! Muito bem.
Muito rock and roll.
É.
Do Zé Rodrigues.
Na fase posterior, né?
Porque
o Chico Terpins era no início,
começou
o Próspero Chico... Albanese.
Ah, o Zé Rodrigues entrou depois?
Depois. Depois.
Legal. Mas não vamos falar agora, senão a gente não tem mais nada pra falar no outro programa do Joelho de Porco, hein?
Não, por tem favor. Coisa pra cacete.
Tem?
Joelho de Porco tem o que te falar, né? A Uri é hippie, meu. Depois do Charles Dickens, a gente não tem muito o que falar, né, cara? E do Byron, que cantava pra caralho, mas morreu. É foda, né?
Então estamos fazendo... Pegamos um álbum de merda pra fazer, é isso?
Não, vou ouvir cada um deles, vai. Ah. Não, olha, Traveling Time, puta música. Puta
Traveling clássico. Time.
Já foi regravado.
Já passamos Traveling Time? Não, não.
Não.
Vamos ouvir Traveling Time?
É, um dos riffs mais então
vamos,
bacanas.
Vamos deles. Parar com esse Circle of the Hands aqui e vamos Traveling Time. Entrada boa, hein?
Guitarrinha uauá.
Puta, uma sensação de eu já ouvir isso, né?
Crosby, Stills, Nash & Young.
É?
Mesmo?
Mas total, cara. É assim, eu já ouvi isso daqui em algum lugar.
Crosby, Stills, Nash, total.
Mais uma banda pra compor o Uriah Heep.
É, putz, é um mix total.
É assim, cara.
Você não precisa ter uma discoteca, basta ter Uriah Heep.
Tem um apelido, tem um apelido.
Quem tem Uriah Heep tem tudo, não, é isso o slogan dele.
Tem um apelido maldoso que eu ouvia na época, que era assim... Que o Uriah Heep era os Beat Boys do Heavy Metal.
Nossa.
Eles são afinados e tal.
Beat
Boys do Heavy Metal. Puta, meu. É o Heavy Metal que não é Heavy Metal, né? Punk de boutique.
Punk de boutique.
Não? Aí você vê tudo. Doobie Brothers, você vê tudo.
É, Doobie Brothers. É. Né? Bela
você
referência.
Acha tudo aí.
Harmoniosa, né?
Harmoniosa,
verdade.
Né? Né? Música pra dançar coladinho. Tem a pauleira.
Uma pauleira... Absolutamente planejada.
Ensaiada. Mas eles são bons ao vivo. São bons. Ganha mais vigor. Tem um de 73, Uriah Heep Live, que é bacana.
É, realmente.
Parece até Mutantes, que vai ser uma outra banda que é no futuro, né?
Olha!
Passou das 15 bandas de referência.
Ó, já. Isso que eu acho, é. Puta oportunidade, o baterista fazer alguma coisa. Não, volta. Olha como ele é.
Não, pera,
cuzão.
Pera.
Desculpa. Não. Não, volta. Puta oportunidade de bufar.
Teve a chance, né? E deixou passar.
Né? Não, não,
pera.
Não merece, viu, assim. Cuzonista do cara.
Vamos ouvir, vamos ouvir. Ó. Agora. Agora.
Dá pra ter feito mais,
não, não,
né?
Não. O máximo que fez foi o engenheiro de som que mudou o canal, você viu? Ele muda o canal da esquerda pra direita. Foi o máximo de ousadia aqui.
Não, cara, é realmente...
Uma alta bateria. Preguiça,
né? É verdade, é.
O cara é um funcionário público das baquetas, né?
É uma sensação que todos eles estão vestindo meias de nylon, né? É uma coisa... Roqueiros com meias de nylon. É uma coisa...
Que triste. Exatamente viria a ser roqueiros com meias de nylon?
Meias de nylon.
Uma coisa assim mais...
Meias de nylon.
Conheço nylon.
Nylon seria... uma fibra...
Mas seria uma coisa assim, mais
pra você
tipo
usar com
Van Halen.
Inferno Volta ao Mundo.
Van Halen, não, aquele outro.
Não, aquele outro imbecil.
Aquele outro que é QQ lá, como é que chama?
Quem?
É uma banda que é QQ.
Que? Não, olha,
dois nomes, os dois.
Vai ficar engraçado
que?
Quando eu descobrir o que é.
Que é isso?
Olha,
não é QQ.
É um que chamava Quiet Riot.
Puta
que pariu. Esses usavam meias de nylon, pô.
Usavam.
São primos.
Mas Riot é uma banda nos anos 80.
Arrastão.
Que a fama deles foi ter regravado a música do Slade, Come on Feel the Noise. E, na verdade, é uma banda que é razão social, assim, era Quiet Riot, mas é um bando de cara da máfia, só tinha sobrenome italiano. Cavenazzi, Cazzo Arcato, eu tô bem com as comunidades hoje. Né?
tá bem.
Dois álbuns e puta, nada, ruim.
Mas usavam meias arrastão.
Não,
arrastão
banda
não.
Banda poser nylon. Demais, né?
É, arrastão não serve, só nylon.
Não, nylon, arrastão, aquela base, aquele batom, não, muito viado.
Gravada na testa.
O cara que faz permanente, desculpa, que se espera.
Olha, é um problema
faz
de ser mais velho.
Pô.
Não, é um problema de ser mais velho que você. O meia de nylon ficou imediatamente assimilado com meias femininas.
Sim.
Não é isso com você? Não é, não necessariamente. Existe o nylon para meias masculinas também. Mas era meia de funcionário público, sabe?
Sim.
Aquela coisa de...
Caiu em desuso.
Camisa Volta ao Mundo.
Camisa Volta ao Mundo.
Terno, porra.
Exato. Você lembra...
É uma camisa Volta ao Mundo, ó céus.
Não, sabe o filme Matrix?
Você não transpira na filha da puta.
Sabe o filme Matrix? O cara que era o
Smith.
O Smith.
Isso.
Aquele vestuário.
É.
Né? Ou seja, certamente, o cara tá com uma meia de nylon.
É.
Provavelmente bege. Entendeu? Então, na verdade,
cor
esses roqueiros...
E lencinho com monograma,
não,
né?
Exato, bolso, lenço ali. Com monograma e tal, esse tipo de coisa. Anos 50, né?
Total,
final de anos 50, total, exatamente.
Total.
Isso daqui nós já ouvimos, porra.
É, que é um álbum curto, né? Oito músicas.
Mas vamos,
né,
agradecer, então, aos 25 comentários deixados no Se Não Me Falha, número 19.
Beleza.
Do Rick Wakeman. Primeiro temos que agradecer, mais do que a todos os outros, ao Pedro Lamin.
Pedro
colocou um comentário só para não deixar com 24 comentários, porque afinal rock and roll é coisa de macho.
Ah, é muito certo. Então Pedro Lamin falou aqui, Pedro Lamin.
Eu só estou colocando esse comentário para tirar um total de 24 posts. Preservar o conteúdo macho roqueiro, visto que 24 não combina conosco. Obrigado.
Mais um comentário assim, politicamente correto.
Assim,
super.
Maravilhoso.
Acabamos de perder o público GLS,
exatamente,
que era muito.
GLS já era, Robson, é GLBT agora.
GLBT?
GLBT.
Gays, lésbicas.
Bissexuais e transexuais.
Isso.
É mais.
Tá ficando múltiplo o negócio.
Cara.
E aí ele finaliza assim: 24 posts nós deixamos para qualquer podcast sobre o Bon Jovi.
Bom jovem, esse que eu tava lembrando, fala de meia de nylon. É um lixo.
Aí, quer dizer, tem uma galera toda.
Abre uma cantina, Bon Jovi, né?
Bon Jovi.
Banda.
Sambora salva ainda.
Então tem mais
todo
o
mal.
Santiago Bittencourt, o Ricardo Igreja, o José Manuel Rocha.
Ricardo Igreja é fanzaço, vive.
O Pedro Lamin novamente.
Bacana.
Daniel, o Bola, o Márcio Souza, Ricardo Igreja de novo, Ivan Fonseca, José Manuel Rocha. Na verdade, a gente tem um público meio restrito, eu tô achando.
Assim,
são sempre os mesmos.
Mas fiel. É um fiel, público. Fiel.
Fabiano Cardoso, qualifica. Pedro Lamin novamente, Alisson, Daniel, Wilson Cruz, Diogo Rodrigues, Márcio Dias,
Huberto Ardi Leal, Daniel Robson e Márcio Souza.
Até eu tô menos nessa lista de desocupados, né?
Não, porque o cara fala aqui que Guinevere não era Claire de Lune, aí você explica e tal. Ah, o pessoal tem que ler os comentários para entender toda
exatamente
o babado.
É, mas legal, pessoal.
Legal.
Sentiu saudades.
25 comentários é o... E o mais incrível, cara, é que o se não me falha a memória, tá sempre entre os top 5 dos mais ouvidos do podcast no Brasil, mesmo que a nossa última atualização, pasmem,
senhores,
25 de maio.
Maio?
Último programa.
Estamos em setembro.
Estamos em setembro. Até, hoje é dia 2, até lançar, sei lá que dia vai ser, né?
Eu sou... Vergonhoso.
Que vergonha.
Não, o cara já assumiu a culpa, né? Ninguém tá falando nada sobre isso. A gente compreende.
A gente já sabe.
Atenção.
Opa, olha. Nós temos Dália agora aqui.
Aí. Vocês sabem o que é Dália? Dália é uma flor?
Não, Dália é uma flor, são aquelas, aquelas mensagens que na televisão o pessoal levanta e fala assim: leia isso daqui. Sabe o que a Hebe Camargo lê? Os caras escrevem com essa letra do tamanho de um bonde pra conseguir ler o merchandising. Ela chega perto da
corega,
câmera e fala assim:
corega.
Agora eu quero falar uma coisinha que eu acho uma gracinha. E tal. Aí ela começa a ler, força a vista pra ler.
Ela erra, né? Ela fala: ah, Marinha, Filomena, é a coisa que também usam. Aí é corega. Né?
Super fodeu. Ela consegue falar grafinha sem a dentadura.
Mas na verdade.
Saltada a boca.
Mas esta Dália aqui levantada pro nosso amigo Gusto. Não,
só uma coisa.
Pois foi.
A Dália tem a razão de ser também. Porque no teatro.
Uhum.
A marcação não era das falas, mas dos atos. Era as mulheres usavam um buquê, uma dália, para saber a fala. Por isso que começou aqui, depois foi pro cartaz.
Não, como que era? Como que
é? Então, explique.
Explique. Vamos lá. No teatro.
No teatro.
Tinha marcação de texto.
Certo.
Tá? Muito bem. Tinha a coxinhazinha onde o cara soprava pro cara do teatro.
O cara esquecia.
Isso. Uhum. Só que quando a cena acontecia longe
da coxia.
Ela tinha marcação, ela sempre tinha um buquê com um papelzinho.
Ah, no buquê de flores.
Que era de dálias. Então
um
virou
buquê de
a marcação na dália.
Olha, Robson, do Yuri Arrip você não sabia porra nenhuma, mas agora você se redimiu. Nesta informação... Não é, Marquinhos?
Fez a diferença agora.
Nesta informação...
Quer dizer que toda a peça de teatro necessariamente tinha um buquê de dálias.
Século XIX.
Século XIX. Não, você tá pensando o quê, cara? Não, essa
a memória do Robson não falha.
Fechou a bagaça.
Não falha a memória.
Agora,
tem uma doença que é assim, né? A memória recente vai pro brejo.
Vai pro brejo.
A antiga, o cara consegue lembrar.
É verdade. Eu tô tomando remédio pra impotência e pra calvície. Pra ver se eu fico careca e broxa.
Muito bom. Agora, voltando à Dália aqui que o Gustavo levantou, é o seguinte: falam que está na hora da gente falar do Duelo de Titãs.
Isso.
Resgatar este ícone do nosso programa, este momento mágico do nosso programa chamado Duelo de Titãs.
É.
E aqui o Robson separou, dessa vez ele trabalhou, duas músicas bacanas pra gente. Um chamado. Um está escrito aqui, Bernardo, o outro não tem nome.
Olha só. Para fãs de Madonna, eu tô conquistando inimigos assim, né?
Ah.
Primeiro, assim, nas comunidades e agora a gosto musical. Então, fãs de Madonna, que adoram, acham ela a deusa, a grande musa pop, sei lá.
Certo.
Tem uma maluca chamada... Maluca não, uma fã exacerbada, Gisele Madoninha.
Gisele Madoninha, como uma virgem, é isso?
Isso. Não se sabe se como ela é uma criança
não,
ou uma se ela é uma...
Não, pera, como uma virgem tem um erro de gramatical aqui, né? Se você come, já não é mais virgem, né? Então, não é isso? Tá errado, não é como, né? Comi pode ser, né? Mas... Como não?
Não, assim, não. Tá errado assim o tempo, porque o como tinha que estar depois, né? Porque depois, o como tinha que estar depois. É,
exatamente.
Né? É uma virgem de estar antes, né?
É claro, exatamente.
Até o final da frase já não é, mas.
Exato, já não é.
Agora assim, Gisele Madoninha é um mini cover.
Um mini cover?
Porque fala, não sei se é uma criança, a divergência, já perguntei para várias pessoas, fiz pesquisa de campo.
Gisele
criança?
Madoninha.
Se é uma criança ou se é uma anã com uma voz esganiçada. Que ela faz as versões em português, as músicas da Madonna. Mas
você não viu o ser ainda? A criatura não. Você
eu tô,
não teve?
Tô atrás.
A visão da criatura você
atrás,
não teve?
Tô atrás. É que nem a Sônia Rocha, eu preciso ver, comprovar.
Vamos
né?
ao Google.
E tem outra que é o Bernardo.
Bernardo, Congelado 2.
É, então, que é outra versão de uma música da Madonna.
Também da Madonna?
É.
Ah, hoje então Madonna versus cara, Madonna.
O cara, pra ser Xabi, ele tem que ser. Ele tem que ser muito homem ainda, porque o cara é muito veado. Então eles ficam...
Mais um comentário politicamente correto do Robson.
Então assim, tem essa briga aí, quem consegue estragar algo que já é um lixo.
Tá bom.
E eu tô achando aqui algumas coisas. Gisele, a Madoninha Capixaba.
Nossa! Ah.
Canta mal e ainda faz versões em português da diva pop Madonna.
Não,
diva comentários pop, sobre ela, é, vários.
Alguma... Tem alguns que eu vejo assim, que ela é uma anã.
Uma ruim coisinha. Que dói, que Gisele Madoninha que nada.
Então vamos começar.
O hype trash é o Bernardo.
Olá, olá.
Cantando Frozen em português.
Temos aqui. Temos aqui.
Tem então, isso também? É, os dois. Vamos lá.
Mandou bem, mandou bem.
Vamos começar com a Gisele. Ladies first. Vai.
Se vocês quiserem.
Então vamos lá. Duelo de Titãs.
Deus do céu.
Eu não consigo entender uma palavra que ela fala. Novinha o quê? Em flor?
Ela canta enquanto faz endoscopia, cara. Cara, tá. É inacreditável.
Não basta cantar, né? Tem que...
Meu medo está sumindo.
Está sumindo. Para ti me guardei.
Pois o amor, cara. Gente, eu vou chorar.
O gênio de sol está sendo esganado pela mãe. Ela tá cantando enquanto está sendo esganada. Ela não sabe que ela tem que respirar antes. Ela fala assim: ela expira e canta.
Agora.
Olha, bag vocal.
Que vê que o ar sai por baixo, Robson.
Que achado.
Seu coração.
Mas é.
E o arranjo Raff Electronics tá lindo, não, né? Total, parece total. Aquela coisa de karaokê, né?
Sim, não. Você acha que alguém ia se prestar? Ela não tem verba, né?
Ainda bem, né?
Opa!
Serei sua até o
fim dos tempos, me faz sentir como se não tivesse nada a esconder.
Bora!
Seria bom se escondesse, né?
Tocada pela primeira vez. Que... Do coração.
Meu, tira isso, Zé.
Puta, que merda. Bom, então
agora vamos lá com o Bernardo.
Vamos ver o Bernardo.
Achei um outro blog que fala dela aqui, que
duelo
chama-se
de titãs.
665, o vizinho da besta.
Muito bom, muito bom.
665, vizinho da besta, blogspot.com.
Muito bom, muito bom.
O que falta de Zé Madoninha aí?
Ah, sei, tô procurando.
Vamos.
Zé Madoninha foto, né? Eu tô procurando, tá difícil.
É cult. Vamos ver agora o Bernardo.
Não, eu não tenho como.
Vamos ouvir, quer dizer.
É a versão da música Frozen.
Frozen.
Peraí, quem é esse agora?
Bernardo.
Olha, o arranjo é mais poderoso, cara.
Deixa eu ver a voz agora.
E se tinha a verba?
É.
Imagina, é a versão nova do karaokê que o bicho pegou.
Depois do update.
Vai ser bom, garanto.
Garanto.
Você só vê o que seus olhos querem ver. Pensa que a vida é tudo.
É fanho?
Temos um vencedor!
Não!
Não abre seu coração.
Não!
Raça Negra?
Que é isso, cara?
Aumenta aí, Zé.
Não, pera.
Preocupa-se tanto com quanto ganha. perde seu tempo, com inveja e vingança.
Cara, um prato cheio pra convenção de fonoaudiologia, cara.
Quando não abre seu coração.
É língua presa, fanho, filha da puta de tudo.
Seu pudesse linche é lugar.
Puta, eu como agradeço a Deus por ser vesgo, caralho.
Cacilda.
Já pensou por ter nascido assim? Não, cara, de
pau. Abra seu coração para.
Abra seu coração.
Só você tem a chave.
Meu, Sônia Rocha fazendo
escola.
Escola.
Fazendo escola, sem dúvida.
Você só ouve o que seus ouvidos querem ouvir. Como a vida pode ser só do seu jeito, está congelado.
Não, não. Não, mas onde você achou isso, cara? Onde você achou isso?
Enlouquece com
peraí, deixa eu baixar. Porque o pior é que ele pegou um canal sozinho, né? E fica a voz dele toda poderosa. Está congelado. Está congelado. E aí, onde você achou? Está congelado.
Não, não, assim, me mandaram isso. Porque assim, nós estamos sendo considerados arautos da divulgação do mau gosto. Então eu sou bombardeado com referências, né?
Espetacular.
Então assim, eu tenho, vamos dizer assim, uma equipe involuntária, que assim, eles ficam competindo entre eles.
Pra ver quem manda.
É.
Esse é espetacular, cara. É. Olha, Sônia então, assim, Rocha. Ó,
eu queria agradecer ao Feijão, que foi quem conseguiu essa pérola. Melhor sorte pro Fabinho da próxima vez, que não chegou lá. O Feijão mandou bem com o Bernardo. O Fabinho que acabou me apresentando a Gisele Madoninha.
A Gisele Madoninha. Né? Que... Não, mas, ficou no...
Puta... Mas Feijão...
Mas você foi com uma covardia, né, cara?
Não, foi.
Bernardo arrasou.
Não, tem uma disputa entre eles, assim. Quem, né?
Ali.
Puta que pariu. Meu Deus.
Olha, pera.
Lindo.
Você devia saber que eu sofreria o mesmo. Se eu fosse assim como você, meu coração estaria partido.
Não, isso não pode ser verdade, cara.
O amor é um pássaro.
Não, ele canta com dois secadores na mão, né?
O amor é um pássaro. Imagina o tamanho do pássaro.
Fica congelado.
Fica congelado, né?
Quando seu coração não está aberto.
Aberto.
É o karaokê no salão de beleza, né? O cara tá cantando com dois
secadores na mão, né?
De vingança está congelado.
Nossa. Está congelando.
Quando não abre seu coração.
Gente do céu.
Sônia Rocha encontrou um.
Não, agora...
Um duelo.
Tem um site aqui filho, que né? Só tem música tosca. Então eu tô baixando Feriado, com Gisele Madoninha.
Isso.
Fiel à Putaria, de autor desconhecido.
Não é bom. Não é bom. Não é bom.
E Lascadoras de Fimose.
Aí é assim, não dá pra gente colocar ainda.
Não dá. Só quando a gente for pro horário das 2 da manhã, é isso?
É, exatamente.
É bem complicado.
Bom, então...
Já pelo nome, né?
www.canalinhas.com.br
jacarebanguela.com.br também vale a pena dar uma olhadinha.
Tem coisas boas lá.
Grandes referências.
Olha, ninguém tem foto da Gisele Madoninha, é uma coisa triste.
Então, assim, não adianta votar no Duelo dos Titãs, porque já tem vencedor.
É,
né, cara?
Desculpa.
Eu diria que é um empate técnico.
Não, mas é
empate técnico. O lindo mesmo seria um show.
Não, entre a Sônia Rocha e ele. Mas a Sônia Rocha não está no Duelo de Titãs. Não, porque é uma Madoninha.
Não, a Sônia Rocha não veio ao Duelo de Titãs então, porque ela está gravando o comercial
da Oi. Exatamente.
Mas vamos dar uma chance para a Gisele Madoninha até.
Agora vamos fazer um apelo à Oi aqui. A gente podia pegar o Bernardo também para fazer um outro comercial, fazer uma série, né?
Uma série, exato. A gente nem cobra royalties.
Exatamente. Estamos aqui lançando talentos, que é importante.
Nossa.
No final. Peraí, gemeu no final, peraí.
Bem melhor que o Uriah Heep, hein? Tá entre
nós. Que puta vida.
Não, podia ser isso sempre, né?
Olha lá. Ela vai falar mais alguma coisa ou só fica nos.
Eu não cheguei até aí, cara, na boa.
Fui até o final, cara. A gente tocou não, a primeira tudo. Vez
que... Não, eu tava infelizmente bebendo água.
Não, voltou a Madonna. Né? Vamos terminar com The Wizard, pelo
vamos,
menos,
vamos,
né?
Vamos, vamos. Põe um rock terminar aí, porque. Ah, eu queria mostrar um negócio. Dá um pause aí.
Thousand Kings.
Que dá um pause aí, Zé. Eu queria mostrar esse negócio aqui. Pause. Que é o seguinte.
Pausei, pausei. Pausar mesmo?
Tem essa...
é, mudo. Isso. Mudo total.
Mudo.
Uhum.
É... outro dia eu tava. É, conheci uma tipo, guru espiritual, uma mulher yogi e tal, que chama-se Regina Shakti. Até tá meio famosa.
Shakti?
Né? É, tem um ashram lá em Campos do Jordão, onde você pode meditar, tem vaca sagrada, é completo.
Vocês não vão perguntar o que é ashram? Todo mundo fez a cara que está sabendo.
Isso, eu também não sei explicar, mas é um lugar assim que...
as pessoas meditam.
Tem um templo, tem a vaca sagrada, tem o não sei o quê. E aí eu comecei a fazer uma pequena pesquisa e descobri que ela não é nada mais, nada menos do que Didi Jackson. Veja se vocês lembram disso.
Você tá.
É, vai sem, vai método antigo mesmo.
Atenção.
É convento.
Isso.
Ei, caramba!
Opa, é agora fodeu. Agora fodeu, agora fodeu.
Não sabe utilizar o sistema.
Como pode ser verdade uma porra?
Mais uma aqui, parte ó. Censurada.
Não. Já vamos pôr mais pra frente.
Alto puta!
Ah! Você lembra disso? Lembro? Automatic Lover.
Ela tá meditando sobre a merda que ela fez, né?
Não, eu acho que ela se redimiu, né? Não sei o que aconteceu.
É ela?
É ela.
Ela agora.
Ela agora, a hora que entrar a voz feminina é ela, né?
Porque... The Automatic Lover era o Lover.
Exato. Ó, oh, posso falar? Curtiu, hein?
Não.
Cadê? Vamos ver.
É, fica pesado.
Chega, né? Tá bom, né? Pra um programa que é sobre rock and roll, tá
então,
bom
vamos
demais.
Soltar. Terminar com The Wizard.
É cover, mas é melhor do que tudo que a gente ouviu, as três últimas, né?
E esse é um cover do James Gang.
Sim.
Guitarrista Joey Walsh. Guitarrista e vocal da banda. Se você ouvir James Gang, você...
Não, só uma coisa. O Uriah Heep é tão louco, porque assim... Caras do Emerson, que inauguraram o Emerson, Lake & Palmer, Greg Lake, saiu da formação do Gods, que era, veio da origem Uriah Heep. Quer dizer, assim, é uma ONU de bandas, por isso que não tem identidade.
Entendi.
É, Small Faces.
Small Faces.
É um catadão.
Steve Marriott.
É um catadão do rock and roll.
Tradução do Uriah Heep, catadão.
Chegou catadão do rock and roll. Perfeitamente.
De música e capa, de tudo.
Tudo. Se deu certo em algum lugar, a gente usa. É isso.
Isso.
Então tá bom, gente. Então,
Watch Bernardo, né?
Então, Bernardo já foi, já tá eleito. Né? No próximo programa a gente vai ver o que tem de novidades, né? Ou prioridades aí. E então encerramos aqui o. Se não me falha a memória. Não?
Número 20.
Número 20, certamente. Você faz assim, pensa que era 02, cara.
Ou mandando a gente. É. Tomar um café.
Então,
café é bom, hein? Vamos.
Café é bom, vai ter cafezinho aqui?
Opa. Tchau, gente. Foi legal pra caralho, hein?
Beijo a todos, até o 21.
Abraço.
Tchau.
Valeu.
Aquele...
É, aquele negócio em cima daquele... Eu sei.
Que
é
aquela banda do... Tocava uma...
É, tinha um cara com nome meio estranho.
Se não me falha a memória...
Uma produção Podcast em Brasil.